A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com o advogado e professor, o Dr. Bernardo Strobel Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o direito à informação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui o professor Bernardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvinte da Paraná Educativa. É sempre um prazer estar aqui no programa da MAPAR discutindo esses temas jurídicos com vocês, tentando um pouco traduzir essa dificuldade que é o direito aí para quem está ouvindo a gente.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria primeiramente pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direito à informação do cidadão atualmente. O que é abrangido por esse direito?
Esse é um tema muito interessante, é um tema que tem sido ampliado, né? A gente sempre que fala de direito à informação, a gente está falando em algo que não pertence só às relações entre o Estado e o indivíduo. No mundo das relações privadas, existe esse direito à informação. Pensa, por exemplo, na questão da propaganda, né, que precisa ser uma informação adequada para o consumidor, ou mesmo informações básicas sobre o produto, a sua qualidade, a sua quantidade, mesmo se possui alguma substância que possa ser alergênica, enfim. O direito à informação tem várias facetas. Nas relações que envolvem o Estado, o que sempre está em consideração é que a gente precisa poder ter acesso às informações do Estado para poder saber o que o Estado faz pela gente. Em termos ideais, a gente sempre tem a perspectiva de que o mundo público não pode ser um mundo que se revista de segredos, de questões que estejam inacessíveis aos indivíduos. A regra é essa perspectiva de publicidade, tanto que um dos princípios da administração pública que está previsto lá na Constituição, no artigo 37, na sua cabeça, por assim dizer, na parte primeira do texto, é que um dos princípios, precisamente, é essa ideia de publicidade, que significa que a administração tem que dar publicidade efetiva daqueles assuntos que sejam de interesse da coletividade. Isso por uma razão bastante simples, né? Se a gente pressupõe que a administração possa ser controlada pela população, essa ideia de controle social, a gente precisa poder saber o que a administração está fazendo. Claro, nem tudo na vida da administração tem que ser público. Tem coisas que legalmente são revestidas de sigilo. Se eu bater ali no comando das Forças Armadas e perguntar quais são os planos de defesa caso o Brasil seja invadido, onde é que estão as armas brasileiras, enfim, eu quero saber disso, eles vão dizer para mim: olha, obrigado por ter vindo até aqui, mas isso aqui é uma informação que nós não disponibilizamos ao público.
Sim.
Mas essa perspectiva de que existem coisas que são secretas, ela é absolutamente excepcional. A regra é que qualquer cidadão possa saber efetivamente qualquer tema relativo ao Estado. E o interessante de compartilhar com o ouvinte é essa perspectiva vem mudando. A gente originalmente pensava que isso significava só aquele dever de responder no caso de um administrador ser indagado pelo cidadão. Ou seja, você quer saber alguma coisa, você formula um pedido e esse pedido é respondido. Isso está mudando um pouco, até porque o mundo mudou muito em termos de gestão da informação. Hoje em dia, a perspectiva é que essa informação não precisa ser demandada. Aquelas informações que são necessárias ao exercício da cidadania, as informações mais estratégicas, a própria autoridade pública tem que ter uma política institucional de divulgação dessas informações, divulgá-las de maneira ostensiva, de maneira a fazer chegar essa informação onde ela precisa chegar, independente de as partes terem que correr atrás dessa informação. Então, hoje a gente está vendo assim, uma mudança, por assim dizer, de uma perspectiva passiva do direito à informação, aquela coisa que o cidadão pergunta, a administração responde, para uma perspectiva ativa. A administração tem mais e mais deveres de comunicar institucionalmente as informações de relevo para os indivíduos. Isso está bem em voga aí com uma série de questões de portais de transparência, de dados das estatais que precisam ser comunicados, de uma lei que é chamada Lei de Proteção do Usuário de Serviço Público, que também traz essa necessidade desses dados serem trazidos. A gente tem hoje instrumentos bem consagradores dessa ideia. O particular deve poder ter acesso a esses dados da administração pública.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais sobre o assunto, queria pedir para o senhor explicar para a gente, de um modo geral, o que está disposto na Lei da Transparência e também na Lei de Acesso à Informação.
Essas duas leis, na verdade, se eu fosse sintetizar, claro que são leis que têm várias disposições, mas o coração delas é esse dever de compartilhamento de informações da administração e a perspectiva bastante clara de que a administração tem que colaborar com o indivíduo no acesso à informação. Infelizmente, a gente ainda vê muitas vezes nas relações administrativas uma certa lógica da desconfiança, uma certa lógica que é um pouco alheia a essa perspectiva de controle. Então, eu já tive oportunidade na minha vivência profissional de pedir acesso a certos documentos e serem perguntar, para que que você quer acesso a esse documento? Ou paga uma guia, ou você tem que fazer um requerimento dentro dessas formalidades, tudo isso de modo a dificultar o acesso à informação. O que essas leis trazem é, não dá para dificultar esse acesso, essa informação tem que ser apresentada. Se ela estiver disponível, inclusive o prazo na lei de acesso à informação é um prazo bastante curto para a autoridade apresentar essas informações, diz, olha, se esses dados já estão prontos, já estão tabulados, você tem que transferir isso em 24 horas para o cidadão, essa perspectiva. E se não tiver, há o dever de trazer essa informação, ou seja, não é a dificuldade de obter a informação que serve de anteparo para isso. Mas, infelizmente, a gente ainda vê uma certa resistência em relação ao direito à informação. Às vezes, por uma questão mais pragmática, o administrador acha que isso é um trabalho, que ele vai ter que colocar lá mais uma providência dentre as várias outras que ele executa, enfim, tem um pouco de má vontade em relação a isso. Me lembro, só para compartilhar com o ouvinte, eu conduzi uma experiência na faculdade que os alunos precisavam ter acesso a certas informações de empresas estatais, né, para fazer um relatório, enfim, de aderência aos novos pressupostos legais, e várias estatais responderam, o que tem está no site, e daí você ia olhar o site, não era bem aquilo, daí você perguntava de novo, mas cadê essas informações? A gente não tem, a gente não quer, enfim, ficava havendo uma resistência. E por outro lado, às vezes mais grave que isso, né, é a tentativa de esconder coisas mesmo do administrado, como essa coisa, o que esses caras querem saber que está acontecendo aqui, porque enfim, vão propor ação judicial. A lei de acesso à informação é muito interessante nesse ponto. Você não precisa nem dizer para que você quer a informação, ninguém tem que te perguntar para que você quer. O simples fato de você requerer já exige que ela seja entregue. E também é interessante perceber que, em alguma medida, o acesso a esses dados, se não for compartilhado nos modos previstos na lei, sujeita os administradores públicos que estão aí negando e sonegando essa informação apenas bastante relevante. A lei, inclusive, chega a dizer que comete crime de responsabilidade. Enfim, você vai tangenciar coisas que são bastante graves. Para sintetizar, quer dizer, ambas as leis vão nessa linha de acesso ativo à informação. Ou seja, não precisa haver uma procura por parte do administrador. A regra é que haja sempre uma política de divulgação dessas informações, que elas cheguem dos meios mais efetivos possíveis aos seus destinatários, exatamente para evitar isso. Quer dizer, num mundo em que você tem site, em que você tem aplicativo, que você tem uma série de coisas que tornaram a informação muito mais fácil, é evidente que a administração tem que trabalhar um pouco com chaves mais dinâmicas, e é isso que essas leis trazem. Até um dado bastante interessante, né? Pesquisando a lei de acesso à informação, você percebe que mesmo dados que sejam contidos em mídias, em arquivos, em coisas que são, por assim dizer, são coisas virtuais, mesmo esses têm que ser compartilhados, inclusive em formatos que permitam a utilização desses dados, a captura desses dados por meio de sistemas de robô, enfim, para que as pessoas busquem essas informações e produzam com eficiência novas informações sobre esses dados. Quer dizer, é a ideia um pouco de open access, né? Para usar um termo em inglês, da administração pública. Ou seja, os dados estão abertos, eles podem ser trabalhados pelos particulares, eles podem ser pesquisados e a administração não pode resistir a isso. O que a gente vê ainda é que existe uma certa cultura em alguns órgãos administrativos que, um pouco para tentar economizar o seu trabalho, outro porque não está muito em sintonia com esse pressuposto do controle social, você ainda vê uma certa resistência em alguns casos. A gente está mudando essa cultura e aos poucos no Brasil a gente vai melhorando esses pontos.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre quais são as vantagens que essas leis trouxeram para a sociedade quando a gente fala em controle da gestão pública. A gente já pode falar em resultados positivos dessas leis?
Eu acho que sim. Na verdade, a perspectiva é algo que é bem intuitivo para o ouvinte. Né? A gente só consegue controlar aquilo que a gente conhece. Né? Isso é um pressuposto bem, bem firme. Assim, quem estuda auditoria, essas coisas, sabe que o primeiro passo para uma política de controle é conhecer as informações e olhar essas informações. Ou seja, se você não tem informação, você não controla. Quer dizer, quanto que eu gasto de mercado por mês? Eu gasto mais ou menos tanto. Se você não olha lá a tua conta, você não vai saber quanto você gasta mesmo. Então, a questão é, a gente tem direito a ter acesso à informação da administração exatamente para poder controlá-la. E isso permite que haja movimentos da sociedade civil organizadas que vão olhar para esses dados, vão dizer, olha, há um aumento disso, um aumento daquilo, enfim, a sociedade fica fiscalizando o poder público. Claro, a gente sempre pode dizer assim, mas eu não vejo muito isso acontecer, eu acho que a gente podia fazer mais, e aí, claro, tem dois problemas aqui. O primeiro problema é um problema um pouco cultural, né? É difícil a gente abrir mão do nosso tempo individual para ficar com a nossa família, para desempenhar nossas tarefas profissionais, enfim, para ficar controlando a administração. Isso exige uma certa nota de organização por parte da sociedade civil que a gente ainda não enxerga com clareza. São poucos os movimentos nesse sentido. Agora, do ponto de vista das leis que existem para o controle social, elas são muito boas. O que falta um pouco a sociedade se lançar aí nesse desafio de fiscalizar a administração. Por outro lado, a gente precisa pensar também num sistema de incentivos para que isso aconteça, né? Contar com a simples boa vontade das pessoas é às vezes muito pouco. Por quê? Porque, de novo, né, se você não tiver um incentivo para fazer isso, você fica sempre refém daquela coisa de um pouco ser um trabalho de pessoas que se dedicam ao bem dos outros com prejuízo dos seus interesses. Né? E, às vezes, um pouco a solução é fortalecer a sociedade civil. Existem certos meios para isso, para a gente exercer um controle social mais efetivo, mas não dá para dizer que a gente está num ponto ideal. Mas o simples acesso à informação já torna a vida de quem quer se interessar pelos assuntos da administração mais fácil.
Uhum. E, doutor, conta pra gente também quais informações que a população deve encontrar disponíveis nos portais da transparência dos seus respectivos municípios. O que, que tem que estar lá?
A lei, na verdade, geralmente vai trazer assim, as informações necessárias ao exercício dos seus direitos. Né? Então, na política de saúde, você vai encontrar quais são os pontos de atendimento, horário de funcionamento, se precisa de algum protocolo especial, enfim. A lei não... Como o funcionamento da administração é muito complexo, né? A gente fala administração, parece que é uma coisa só. Na verdade, eu sempre brinco em sala de aula, você fala assim, a administração pública, no Brasil a gente está falando da administração federal, a gente está falando da administração dos estados, que são 27, e a gente está falando da administração de 5 mil e tantos municípios. Cada esfera dessas com outras pessoas jurídicas que ajudam no exercício da função administrativa, autarquias, empresas, enfim, tem todo aí um cipoal de pessoas jurídicas administrativas, e isso é muito complexo. Então, claro que a lei não consegue definir no detalhe cada uma dessas coisas. Ela vai muito mais por uma indicação de finalidades do que outra coisa. Então, ela vai dizer assim, ó, a informação relevante para exercício do direito, ela tem que estar disponível. E aí, claro que cada um desses entes tem que pensar aquilo que exerce em termos de atividade, isso é muito claro na Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público, quais são as suas atribuições e comunicar ostensivamente quais são os interesses ali envolvidos. Então, por exemplo, a Secretaria de Obras tem que dizer, vai ter obra em tal rua, procura um trajeto alternativo, ou de tanto a tanto essa via vai estar interrompida para as pessoas poderem se preparar em relação a isso. Por outro lado, enfim, sistemas de fornecimento de serviços públicos também é a mesma coisa, precisa avisar se o sistema for interrompido, se vai ter manutenção, precisa ter um canal direto para receber comentários, denúncias, sugestões, enfim, tem ali um certo mix de coisas que sempre conduz a mesma configuração básica, precisa divulgar as informações e precisa ter canais de diálogo para receber informações e reclamações dos usuários, de modo que se criem efetivos canais de diálogo. Tem muitos órgãos, inclusive, hoje estão instituindo ouvidorias, exatamente, né, para poder um pouco dialogar com a sociedade civil. Um exemplo interessante de ouvidoria é a ouvidoria aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que está tentando exatamente nesse instante regulamentar o acesso às informações para que o poder público traga as informações para os indivíduos que têm interesse nelas. Claro, são informações às vezes muito técnicas, até dotadas de uma certa complexidade, mas que são importantes. Por quê? Porque daqui a pouco alguém vai querer investigar, vai saber se aquilo foi feito de maneira correta, se não, o que está acontecendo. É muito fácil, aí é uma coisa que a gente precisa combater, esse hábito de ficar criticando coisas que a gente não sabe bem como são, né? Então eu digo, ah, não, é tudo, é uma caixa preta, eu não sei, é tudo algo ruim, que com certeza tem uma certa maracutaia ali dentro, mas você já viu, você já tentou entender, porque às vezes, assim, é muito mais um preconceito do que algo que seja efetivo. Então, assim, esse tipo de norma permite exatamente que você saia desse lugar comum, que você, se realmente interessar por um tema, você tenha como ter acesso às informações e parar de acreditar em tudo que você lê na internet. Aí tem um monte de coisa. Hoje em dia até tem o termo fake news, está cheio de fake news administrativa, dizendo, ah, mas é que... Vá atrás. Geralmente, se você tiver boa vontade, você acha essa informação, né? Tem coisas que são disponíveis e até para serem criticadas. Esses tempos, eu dei uma entrevista para um jornal de Brasília, que a jornalista, olhando dados públicos, identificou que havia um gasto muito significativo por parte de alguns entes federais com programas de treinamento, de coaching, que eram valores milionários. E ela queria saber se aquilo era legal, se podia ser daquele jeito, se realmente deveria ser daquela forma, e se podia contratar sem licitação, enfim, uma série de questionamentos, mas que vejo, todos eles têm respostas que podem ser dadas sobre o tema, mas tudo isso surgiu porque ela foi atrás de uma informação que estava disponível. Aí ela fez um juízo de valor sobre isso. Não adianta você fazer juízos de valor sobre coisas que você ainda não entendeu como funciona. Então, o acesso à informação exatamente significa isso, a possibilidade de você saber para controlar, para fiscalizar, para exercer a tua cidadania. E sair um pouco desse lugar comum, que é tecer críticas fáceis, que muitas vezes nem sequer correspondem à verdade dos fatos. Geralmente, se você tiver interesse, você acha informação administrativa. E se ela não estiver lá, as leis te dão toda a possibilidade de você obter as informações que você necessita.
E, doutor, quais são as possíveis consequências daí, juridicamente falando, para os municípios que não cumprirem com o disposto na Lei da Transparência e na Lei de Acesso à Informação? As consequências para esses municípios e também para os gestores públicos?
A lei é muito incisiva em relação à questão dos gestores públicos, né? Ela vai trazer responsabilidades aí, inclusive, bastante graves, né? Quando fala aí de improbidade, crime de responsabilidade, a gente está falando de coisas que são muito, muito graves. E os municípios, na verdade, se eles não tiverem adequados, são sanções que, na verdade, são para quem não adota as medidas adequadas, né? Você sancionar a pessoa jurídica do município, por assim dizer, no fundo é algo até contraproducente. Você não vai resolver os problemas com esse tipo de atuação sancionatória. Toda vez, isso é uma coisa que o ouvinte precisa saber, né? Toda vez que alguém fala assim, ah, vou responsabilizar a administração, vou imputar uma multa. Primeiro, a administração não age por ela mesma, né? Quando a gente fala administração, sempre tem uma pessoa que é o administrador, seja ela vinculada a um cargo político, seja ela vinculada aos quadros da administração por um concurso público, que precisa interpretar aí um pouco qual é a vontade da lei, no caso, para fazer essa vontade de atuar, que é nenhuma empresa. A empresa não atua diretamente, a empresa atua mediante seus representantes. E aí você tem que entender um pouco quem são os responsáveis por essas decisões. Então, quando você fala assim, quem é que não está cumprindo o que a lei diz, geralmente tem uma pessoa que está se omitindo no cumprimento de um dever, e é esta pessoa que deve ser responsabilizada. Por quê? Porque quando a gente fala de responsabilizar a administração, no fundo a gente está responsabilizando todos nós, né? Então a gente está um pouco num jogo de soma zero. Aquelas coisas, por exemplo, é muito justo que a administração repare os danos que ela causa aos particulares quando ela age de maneira desconforme ao direito. Isso está lá, é uma construção bastante clara no direito administrativo, a chamada responsabilidade extracontratual do Estado, que inclusive independe da avaliação de culpa. Agora, se a gente vulgariza isso. E tudo a gente responsabiliza o Estado. Você veja que o Estado está pagando, se autocondenando, e isso precisa ser feito só naquelas hipótese em que tem uma injustiça, que um indivíduo está sofrendo, que é maior que os encargos que a gente põe na coletividade como um todo. Às vezes você penalizar a pessoa, isso tudo para dizer que, às vezes, penalizar a pessoa jurídica é, na verdade, penalizar de maneira inócua.
Né?
Exatamente, sempre que você multa o Estado, você está multando a sociedade como um todo. Né? Então, às vezes, esses sistemas são ineficazes. E outra coisa, é um pouco... Muitas das coisas que não acontecem na administração, a gente não vai resolver sancionando. Isso é uma coisa que me parece bem, bem verdadeira. Às vezes, assim, como eu dizia há pouco, né, a gente fala da administração pública de maneira unitária, mas são várias figuras diferentes. Pensa naquele município pequeno do interior, que todo mundo conhece, um município muito pequenininho. Saiu uma estatística esses dias que grande parte dos municípios brasileiros não tem nem sequer capacidade de gerar um salário que remunere o prefeito, né? Como é que você vai falar de implementação de, às vezes, programas efetivos com acesso à base de dados? Às vezes você vai ver que isso é muito difícil nesse ambiente. Você ainda vai... Tem toda essa dificuldade, você ainda vai sancionar o município. Às vezes você precisa entender que essa ideia de vamos resolvendo aos poucos o que dá, uma função orientativa, de novo, vou falar do Tribunal de Contas do Estado, que além de sancionar os municípios que agem mal em termos de contas públicas, mas muitas vezes assume mesmo um papel orientativo, né, de dar uma certa consistência a políticas públicas municipais, diz para o prefeito o que, que ele tem que fazer, como é que ele regulamenta, o que, que ele pode fazer, quais são os instrumentos. Às vezes isso é muito mais efetivo para mudar uma cultura do que ficar com aquela coisa, vou te sancionar, vou multar, porque isso às vezes não adianta você ficar malhando em ferro frio, né? Não é por falta de sanção que às vezes as coisas deixam de acontecer, por falta de estrutura mesmo, e aí a gente precisa pensar um pouco outras formas jurídicas de implementar os resultados que a gente acha que são adequados.
Doutor Bernardo, o senhor já falou um pouquinho para os nossos ouvintes ao longo da entrevista, mas quando a gente fala nesse tema de direito à informação, acho que um dos pontos mais importantes para a gente ressaltar para os nossos ouvintes é se ainda falta mais interesse da população para que essa informação divulgada pelo poder público seja... parte de um efetivo controle social. A gente ainda precisa de mais conscientização sobre esse assunto?
Claro que sim. Na verdade, eu já tangenciei um pouco esse ponto. Quer dizer, parece que assim, os instrumentos para a gente exercitar o controle social previstos na legislação me parecem bastante adequados. O Brasil é um país que está em linha com o que existe de moderno em relação a isso. Tem uma série de figuras trazidas de outros sistemas jurídicos, essa figura do ouvidor, do ombudsman administrativo, enfim, tem uma série de coisas que estão sendo previstas para melhorar isso. Por que a gente não vê esse efetivo controle social acontecendo? De novo, né, as pessoas costumam reagir aos incentivos que elas recebem. Qual é o incentivo para a pessoa fiscalizar a administração? É um gasto de tempo dela, ela vai abrir mão dos seus interesses particulares, de ficar com sua família, de trabalhar, de ter lazer, enfim, para ficar olhando para a administração pública, pedindo dados, enfim. Claro, existem pessoas que têm essa se doam para a coletividade, enfim, tem lá um elemento cívico, mas a maior parte das pessoas acaba um pouco esperando que órgãos formais de controle, como o Ministério Público, Tribunais de Contas e mesmo o controle interno da administração, resolvam esses problemas, né? Então, a gente atenua um pouco isso, e aí talvez o que falhe um pouco no nosso sistema jurídico é precisam ser criados incentivos para isso, né? Precisam ser criados algum benefício para quem exerça isso, em alguma medida, isso tem que ser estimulado, né? Eu vou dar só um exemplo que diz respeito, às vezes, prestação de serviço público, né? A lei de concessões, que regulamenta a transferência do exercício de uma atividade pública para um particular que vai explorá-la como se fosse um negócio seu, seja na área de energia elétrica, saneamento, concessão de rodovia, enfim, tem várias, aeroporto, tem várias concessões, prevê sistemas de controle social mediante comissões que sejam integradas por representantes dos usuários. Isso é muito baixa a efetividade disso. Por quê? Porque os usuários não têm como se organizar nisso. Então, mais correto é quando você está organizando este modelo que você cria lá incentivos para criar uma associação de usuários, que ela possa existir, que ela tenha verbas para funcionar, exatamente para que ela possa representar materialmente esse papel. Não adianta a gente ficar prevendo essas possibilidades de controle social e não permitir o exercício delas. Existem estudos interessantes, né? Até um deles conduzido por um professor aqui de Curitiba, que é o professor Egon Moreira, que avaliou, enfim, qual é o nível de participação popular nesses atos de consulta que muitas vezes os órgãos públicos fazem. E aí a gente vê assim, que a população participa muito pouco, porque geralmente é em Brasília, geralmente é um tema técnico, né? Você vai discutir lá um padrão de reajuste de tarifa. Então você vai dizer qual é o critério que você tem que usar para depreciar um ativo de rede no sistema sanitário. Isso é uma discussão que, na verdade, como ela é posta tecnicamente, assim, ela é muito difícil de ser compreendida. Ela fica restrita aos operadores e a quem tem interesse direto no setor. Então, precisa traduzir essa informação em coisas mais simples, precisa trazer isso mais para próximo da realidade do indivíduo. Acho que um grande serviço disso, antes a gente pensava nesses processos de participação popular para regulamentação de temas de interesse público, muito a partir de uma audiência em que ia muita gente, participava. Uhum. Isso, não que isso não seja importante, mas muitas vezes um sistema de consulta pela internet, enfim, gera lá um questionário, já dá para ter uma certa participação popular mais efetiva. De toda maneira, o que eu acho é, não dá muito para você ficar esperando que haja participação de controle social se não houver incentivos para isso, né? Uhum. As leis permitem, as leis não embaraçam, mas o fato é que essa baixa eficácia decorre de uma ausência de incentivo.
Doutor Bernardo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Quando a gente fala em transparência, como que o Brasil está situado em relação aos outros países?
O Brasil tem uma legislação bastante adequada em relação a isso. Você compara assim, os níveis de fiscalização que a administração pública brasileira está submetida são bastante grandes, isso sem contar nos próprios controles dos órgãos que institucionalmente exercem isso, enfim, Ministério Público e o Tribunal de Contas, notadamente. Então, a gente não está mal no critério formal, o que a gente está, uhum, na verdade, é um pouco deficitário nos critérios materiais, né? O que que a gente faz com esse controle. Mas eu sou um otimista, eu acho que, na verdade, a gente vai melhorando um pouco esses instrumentos, a gente vai aprendendo um pouco com isso. Acho que o brasileiro está muito mais crítico em relação ao funcionamento das coisas do Estado recentemente. A gente está um pouco se desencantando pela política partidária e isso leva as pessoas, às vezes, a tentar olhar de novo mais para a administração e tentar entender o que está acontecendo. Acho que a gente precisa vivenciar um pouco mais nossa cidadania e parar de achar que só fazendo leis boas a gente vai resolver os problemas. As leis que nós temos no Brasil que tratam de acesso à informação pública, elas são bastante boas, são bastante adequadas. O que a gente precisa é, primeiro, vencer um pouco uma cultura ainda resistente à transparência total que existe nos órgãos públicos e também criar sistemas de incentivo para que essas informações sejam, em alguma medida, compartilhadas com a sociedade civil, de modo a que ela possa exercer o controle social. Acho que essas duas, uhum, coisas são mais importantes que as leis que nós temos.
Doutor, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapare e até uma próxima vez.
Muito obrigado, eu sempre recebo com muita alegria os convites e estou sempre à disposição do programa e tentando tornar as coisas mais claras para os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.